Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 6 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que anunciou a data do retorno da série House of Cards. Ela confirmou que a temporada final da série volta no dia 2 de novembro, aproveitou para lançar mais um teaser que, como sempre, né, tá no link aqui na descrição, mas que eu recomendo que você não assista, porque é sempre mais bacana você ver uma série ou um filme sem ter ideia do que esperar. E falando em séries, ontem o grupo This American Life anunciou que o podcast Serial vai ganhar mais uma temporada. Eles disseram que o Serial volta no dia 20 de setembro, eu espero, né, que a temporada seja tão boa quanto a primeira, porque a segunda foi bem chatinha, né? E enquanto isso, no mercado automotivo, a Mercedes anunciou o primeiro carro 100% elétrico da montadora. O nome do carro é EQC e ele tem uma autonomia de 450 km. A Mercedes falou que espera lançar até 10 modelos de carros elétricos até o ano 2022 e disse ainda que acha que esses carros vão corresponder a 25% das vendas dela até o ano 2025. E ainda sobre carros, a Uber anunciou que está começando a testar um sistema de nota mínima para os passageiros, como acontece já com os motoristas. O que rola é que quando a nota média do motorista vai para baixo de 4.6, a Uber manda ele embora, e ela falou agora que vai começar a testar isso com passageiros na Austrália e na Nova Zelândia. Aí ela falou que os passageiros com uma nota inferior a 4, então é menor que o motorista, né, vão começar a receber uns informativos com dicas para tentar melhorar essa avaliação, e caso a nota não aumente, ou pior, né, caso a nota diminua, aí sim, ele vai ser banido da plataforma. Agora, uma outra coisa que a Uber anunciou ontem foi um recurso de segurança chamado Ride Check. Ele vai usar o acelerômetro, o giroscópio e outros sensores do celular do aparelho para tentar identificar um acidente ou paradas muito longas sem motivo aparente, e nesses casos vai mandar uma notificação lá para o passageiro perguntando se tá tudo bem, né? Aí, feito isso, dependendo da resposta do passageiro, o Ride Check já vai colocar a pessoa em contato com o serviço de emergência ou então com a equipe lá de segurança da Uber. Bom, e agora eu vou falar sobre o Evernote, que anunciou um corte bem grande lá no preço das assinaturas. Eles reduziram a mensalidade do Evernote Premium, que era R$ 26,00 para R$ 9,00 por usuário, e enquanto isso, o plano mensal também do Evernote Business caiu lá para R$ 26,00 mensais. Esse corte de preços vem logo na cola daquela notícia da saída de vários executivos importantes da empresa e também de que o Evernote vai fazer mais uma rodada de investimentos com valor de mercado abaixo do que eles têm hoje. E ainda sobre empresas que dormiram no ponto, deixa eu comentar que o Vimeo anunciou que vai mudar todo o plano de negócios da plataforma. O Vimeo sempre foi uma espécie de concorrente high-end do YouTube, né? Com veiculação de curtas, portfólio de produção de vídeo, disponibilização de obras independentes e coisa desse tipo, mas agora acabou, eles falaram que vão sair desse mercado. Aí, a partir de agora, eles falaram que vão passar a atuar como fornecedor de ferramentas e materiais de edição de vídeo e vão fazer isso por meio do Vimeo Stock, que é tipo um Get Images no fim das contas. O Vimeo Stock vai contar com uma biblioteca em grande parte composta por vídeos criados pela própria para a comunidade do site, e além disso, o Vimeo Stock também vai ajudar a editar vídeos e subir o resultado lá em outras plataformas sociais. Aí o Vimeo falou que vai repassar até 70% da grana das vendas desses conteúdos para os autores desses vídeos, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Snap, a empresa anunciou ontem novos modelos dos óculos Spectacles, que são aqueles óculos escuros, né, que contam com uma câmera integrada. Eles custam $200, ou seja, $40 a mais do que os modelos atuais, e no fim das contas, eles têm bem mais cara de óculos escuros feitos por designers de moda e menos cara de óculos feitos lá para os milênios que moram em Los Angeles. A Snap falou que esses dois óculos contam com lentes polarizadas e as baterias deles duram o suficiente para capturar até 70 vídeos ou centenas de imagens para poder postar no Snap. A empresa disse que esses modelos novos, chamados Nico e Verônica, já estão à venda nos Estados Unidos em lojas Neiman Marcos e Nordstrom e também no site deles lá, que é o Spectacles.com. Bom, e já que o assunto é rede social, vamos falar sobre o Facebook, que resolveu processar a BlackBerry por quebra de patentes. Esse processo vem 6 meses depois da BlackBerry ter processado o Facebook também por quebra de patentes, e na época a BlackBerry falou que o Facebook infringia patentes de indicador numérico de notificações, técnicas de criptografia, união de plataformas de jogos e troca de mensagens. Esse processo segue correndo na justiça americana e provavelmente não vai dar em nada, mas ainda assim o Facebook resolveu contra-atacar e está acusando agora a BlackBerry de infringir patentes de mensagens de voz, rastreamento e análise de dados de GPS e uso de tecnologia. tecnologias gráficas em dispositivos móveis. O Facebook defende que até mesmo aqueles recursos lá de mostrar o horário do recebimento da mensagem ou então a habilidade de marcar algum amigo na foto são coisas patenteadas pela empresa e por isso a BlackBerry tem que pagar. Mas só a BlackBerry, né? Afinal, a BlackBerry quer que só o Facebook pague para mostrar indicador de notificação com um númerozinho lá na bolota vermelha. Parece criança, né? E já que o assunto é o Facebook, deixa eu comentar que pintou um estudo feito pela empresa Pew Research que mostrou que os jovens americanos estão reduzindo o uso da rede do Zook e também usando lá a plataforma de um jeito um pouco mais consciente. O estudo concluiu que 54% dos entrevistados mexeram lá nos ajustes de privacidade aí no último ano, 42% dos entrevistados pararam de usar a plataforma por pelo menos uma semana e 26% deles disseram que deletaram o app do Facebook e do celular. Seguindo com as notícias sobre a empresa, o pessoal do The Verge descobriu que ela vem desenvolvendo um aplicativo separado do Instagram voltado lá exclusivamente para compras. Eles disseram que o aplicativo provavelmente vai se chamar IG Shopping e comentaram também que o feed vai ser composto por produtos comercializados pelas contas que a pessoa já segue lá no Instagram principal. E por último, sobre o Facebook, ontem a Sheryl Sandberg, que é diretora de operações da rede, prestou o depoimento dela para o Senado americano para falar da interferência, né, de outros países lá na plataforma do Zook. Na verdade, tanto ela quanto o Jack Dorsey, que finge, né, que é o CEO do Twitter, prestaram depoimento, os dois basicamente falaram a mesma coisa, né? Eles falaram que foram surpreendidos, né, com a manobra russa que ajudou a eleger o Trump, mas que agora mudou, que eles estão mais preparados para conseguir lidar com esse tipo de situação. Já os senadores indicaram, né, que está chegando a hora de existirem regras e leis regendo a atuação de redes sociais e aproveitaram para criticar o Google, né, que foi convidado para ir lá, mas não mandou ninguém para poder prestar depoimento. Os senadores falaram que ficaram decepcionados com a empresa e chamaram essa atitude de arrogante e aproveitaram para alfinetar um pouquinho o Google, né, falando que eles se recusam a conversar com o governo americano, mas estão de conversinha lá com o governo chinês para poder fazer um buscador lá para o país. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que pintou ontem um update lá pro Google Maps com os recursos bem bacanas. O primeiro deles é uma área nova chamada Eventos e ela vai começar a aparecer naquela lista de conteúdos da aba Explorar lá no aplicativo. Aí, como o nome indica, né, essa área vai trazer eventos que estejam para acontecer na região onde está o usuário e vai entrar de tudo ali, indo desde festivais em parques até apresentações em bares, lá por perto da pessoa. Já o segundo recurso que pintou no app do Google Maps foi a adição de informações de elevação de terreno para trajetos feitos a pé ou de bicicleta. Esse gráfico de elevação já estava disponível na versão web do Google Maps já faz um tempo e agora também, né, vai começar a aparecer na versão do aplicativo da plataforma. E por fim, sobre o Google, eles anunciaram ontem o Dataset Search, que é uma plataforma de busca, só que é voltada para pesquisas científicas. A Dataset Search chega para complementar o Google Scholar, que é bastante usado já como buscador específico para estudos acadêmicos, e o objetivo dela é se tornar o principal instrumento de pesquisa de dados levantados por universidades, por governos, agências tipo a NASA, o CERN também, né, que é da Europa, lá de pesquisa nuclear, e por aí vai. Na prática, o que o Google quer é que o Data Search vire uma espécie de centralizador de vários bancos de dados usados já pela comunidade científica, com a vantagem clara, né, de oferecer experiência de entrega de informações e organização também dos resultados que só o Google tem, né, conseguiu fazer ao longo dos últimos 20 anos. Bem legal. Bom, e já que o assunto é levantamento de dados, deixa eu comentar que o Instituto IDC divulgou o relatório trimestral dele sobre o mercado de computadores aqui no Brasil. Eles disseram que entre abril e junho desse ano foram vendidos 1 milhão e 400 mil computadores, aumento de 14% ano sobre ano, e comentaram, né, que o principal fator responsável por esse crescimento foi a proximidade das eleições, porque o mercado está meio incerto, né? O pessoal está adiantando algumas tomadas de decisão. O Instituto falou que durante esse período, o preço médio do notebook subiu 6,5% na comparação ano sobre ano e ficou um pouquinho mais de R$ 3.200. E enquanto isso, no mundo dos PCs, o preço médio foi de quase R$ 2.200, que foi um aumento lá de 11% em comparação com o segundo trimestre do ano passado. Por fim, eles disseram que prevêem que essa tendência de alta aí continue durante o trimestre atual, que acaba agora em setembro, e caso você queira ler mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre mais uns vazamentos que a gente pode esperar que vai chegar por aí. Ontem, tanto o 9to5Mac quanto o pessoal do site BDR falaram que, segundo as fontes deles, né, o iPhone maior aí que vai ser lançado nesse ano já tem um nome, ele se chama iPhone XS Max. Agora, uma segunda informação que pintou ontem, essa dada pelo programador Guilherme Rambo, foi da provável, por enquanto, na resolução do novo Apple Watch de 42mm. Ele disse que, ao contrário da resolução atual, que é de 312 pixels por 390, a do relógio novo vai ser de 384 por 480, com uma provável densidade aí de 345 pixels a cada polegada. Ele aproveitou para fazer alguns mockups, né, de como devem ficar algumas interfaces com essa tela um pouco maior, o link está aqui na descrição, e pelo menos em teoria, né, vai dar para ver que os aplicativos têm mais espaço espaço para mostrar mais coisa lá, otimizar melhor aquele tamanho um pouco maior da tela. Agora, é claro, né, que a confirmação mesmo aí disso tudo só vem no evento da Apple no dia 12 de setembro, que eu espero que vocês assistam junto com a gente aqui na live, né, do Loop Infinito, que começa a partir das 2 da tarde no horário de Brasília. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!